Hoje vamos falar sobre a teologia da prosperidade. Ela realmente funciona? Você pode mesmo ser abençoado ao ofertar, ao doar o seu dinheiro, algum bem seu para uma instituição, para uma pessoa, para um ministério, para alguém, para um familiar? O que que você acha? Olha, assista, ouça esse episódio, que ele está recheado de conhecimento para que você esteja pronto para agir com sabedoria nesses momentos onde você vai ser abordado pelo conhecimento da teologia da prosperidade e às vezes os seus excessos. A teologia da prosperidade realmente funciona? O que é a teologia da prosperidade? Ela é mais benéfica ou mais maléfica? Realmente existe isso de teologia da prosperidade? O que isso quer dizer? Gostaria de, nesse podcast, tratar sobre esse assunto. E uma coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar com você é uma vacina muito eficaz contra os efeitos nocivos da teologia da prosperidade usada de forma errada, de forma exagerada. Por isso, fique comigo até o final que você vai saber. Hoje eu vou entregar para você um conhecimento muito, muito importante para você aplicar, colocar no seu coração, para que você realmente seja uma pessoa próspera e não caia em ciladas. Eu intitulei como vacina contra os excessos, os exageros da teologia da prosperidade. Fique comigo, assista com atenção, ouça com atenção esse podcast, porque eu tenho certeza que você vai ampliar muito os horizontes do seu conhecimento e você vai evitar as armadilhas que tem no caminho de quem às vezes procura a teologia da prosperidade, mas de uma forma não satisfatória, né? É isso aí. A Bíblia está repleta de homens de Deus que tiveram muito sucesso nessa terra. Inclusive, eu afirmo com muita precisão que a maioria dos grandes homens de Deus, os profetas, os patriarcas, a maioria deles eram muito bem-sucedidos. Jó, por exemplo, era o homem mais rico do Oriente. Davi foi rei muito rico. Abraão, muito rico. Tantos outros. Eu poderia gastar muito e muito tempo enumerando tantos outros que também foram ricos. Salomão, o homem mais rico do mundo. A riqueza, a prosperidade, ela está na Bíblia. Os princípios, as leis de prosperidade, elas estão na Bíblia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A Bíblia está repleta de conhecimentos sobre a prosperidade. A Bíblia está repleta de leis que te incentivam e te ajudam a prosperar. E eu, neste podcast, gostaria de tocar um pouco sobre essa questão da teologia da prosperidade e como, na verdade, eu quero enfatizar mais, como você se vacinar, como você se prevenir para que não caia em cilada nos excessos e nos exageros daqueles que falam sobre a teologia da prosperidade, sobre a prosperidade. A prosperidade é dom de Deus. A prosperidade é para todos. Mas, em alguns casos, há um excesso, há um exagero que é prejudicial para você, que não vai te fazer bem, que não vai te fortalecer. Na verdade, vai te enfraquecer, vai te diminuir e você não vai receber recompensas na medida do exagero que às vezes é expresso. Então, fica comigo, preste atenção no que eu vou te dizer, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Uma coisa que eu gostaria que ficasse no seu coração. Um exemplo bíblico para que você prospere, para que você tenha uma vida próspera. É o exemplo que nós podemos ver de José. José lhe deu um exemplo muito interessante. Na época que houve os 7 anos de fome no Egito e também 7 anos de prosperidade primeiro, né? E depois os de fome. E o que foi importante para que houvesse equilíbrio? Nos momentos de prosperidade, eles guardaram uma certa porcentagem da colheita, dos resultados da agricultura, dos resultados do comércio, eles guardaram a quinta parte, 20%, nos momentos de prosperidade. E depois, quando veio os momentos de crise, quando veio os momentos de necessidade, eles tinham guardado nos seus celeiros alimentos, suprimentos, para que aqueles anos de escassez, aqueles anos de fome, fossem supridos com alimento para toda a população. Então, essa dica fica para você. Você quer ser próspero? Não gaste todo o seu salário mensal. Economize um pouco. Se fosse 20%, seria o ideal. Mas eu sei que, na realidade atual, poucos teriam essa determinação, essa força, sem, às vezes, passar necessidade desnecessária. Mas reserve sempre um pouco para você, sempre reserve uma certa quantidade. Isso é muito importante, isso faz parte da teologia da prosperidade sadia, que é você ter uma reserva, que é você não gastar desnecessariamente, tá? Então fica essa dica, não gaste todo o seu salário, economize sempre um pouco. Se você quiser ter uma porcentagem, 5%, 10%, 20%, ou uma meta, né? Faça isso. E isso é muito importante. E vai, com certeza, te ajudar a prosperar. E se por um acaso você passar por uma necessidade, alguma coisa difícil, você já tem aquela reserva. Mas você não está reservando para os momentos difíceis, você está reservando porque isso faz bem, isso te ajuda. Isso melhora a sua saúde financeira, tá bom? Que Deus abençoe você, um grande abraço e vamos continuar. Agora, quero preparar o seu coração, a sua mente, o seu intelecto, o seu conhecimento, para que você esteja vacinada contra os excessos da teologia da prosperidade. E é uma frase muito pequena, mas que você precisa carregar no seu coração, na sua mente e entender ela com o coração aberto. Eu quero te dizer, sempre que você for contribuir para qualquer causa em relação à teologia da prosperidade, né? Faça assim. Contribua por gratidão e não por ambição. Se você ver que a sua motivação para contribuir é apenas por ambição, dá um pausa, dá um play, bloqueie essa coisa, não vá. Por quê? Muitas vezes, o que acontece? Às vezes, há certas formas de história, de exemplos, que ativam de uma forma muito intensa a ambição da pessoa. Aí você não vai contribuir de uma forma correta. Você está ativado pela ambição. Isso não é bom. Isso não é o ideal. Sabe qual que é o ideal? É você contribuir por gratidão. E isso é muito importante. Porque se você for contribuir por ambição, às vezes aquele alvo desejado não vai ser alcançado. Alguns alcançam algumas coisas, outros não. Lei da probabilidade. Agora, uma coisa muito importante, se você contribuir por gratidão, aí a coisa vai ser diferente. Você não vai contribuir para obter algo. Vamos supor, eu não vou contribuir para aquisição de um carro. Eu não vou contribuir para a aquisição da minha casa. Porque isso é uma coisa impulsionada pela ambição. Não, pausa, não faça isso. Se você for contribuir, contribua por gratidão. Como assim? O que você está dizendo? Eu estou dizendo assim. Você pode propor no seu coração de quando você comprar o seu carro, você vai fazer uma oferta ao Senhor em gratidão. Aí você pode direcionar essa oferta para aonde você está, para a causa que você defende. Isso é importante. Por quê? Porque você vai estar contribuindo por gratidão. Você já recebeu o benefício do Senhor e está contribuindo por gratidão. Isso é muito importante. Porque o que acontece muitas das vezes em que há o exagero na teologia da prosperidade é que eles querem ativar a sua ambição. E você contribui por ambição e não por gratidão. Então, para que você realmente seja, não seja vítima da teologia de prosperidade de uma forma exagerada, de uma forma não adequada, contribua sempre por gratidão. Contribua porque você já recebeu a bênção. E não contribua para receber a bênção. Contribua por ter recebido a bênção. Entendeu? Que Deus abençoe você. Espero que eu esteja te ajudando nesta questão. E coloque isso no seu coração. Se eu for contribuir, quero contribuir por gratidão. E se você fizer algum voto, eu prefiro nem fazer voto, não faça voto. Porque se nós fizermos um voto, nós devemos cumprir aquele voto. Mas você pode colocar uma intenção no coração, não é? Isso é importante. E se fizer voto, cumpra. Se colocar a intenção também, cumpra, né? E eu sei que Deus vai te abençoar. Eu estou aqui fazendo este podcast para te ajudar. Eu estou dedicando parte do meu tempo, porque o meu tempo é importante. E eu sei que o seu tempo é importante. E nós podemos trocar nossos conhecimentos e juntos crescermos na graça e no conhecimento e juntos sermos abençoados. Então, que Deus te abençoe, tá? Um grande abraço para você e vamos continuar. As pessoas que às vezes recebem recompensa por às vezes alguma semente que elas fazem, vamos supor, igual sobre a teologia da prosperidade ainda que nós estamos falando. Alguém deu um carro para a igreja, por exemplo, tinha um carro para trabalhar, para às vezes para o seu uso pessoal e vai lá e doa na igreja. Muitas pessoas fazem isso, às vezes em momentos de emoção, em momentos, às vezes, quando pede a oferta, que ativa muito, às vezes, a questão da ambição no coração das pessoas. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer isso, esperando receber algo em troca, Deus vai te abençoar de todas as maneiras, você fazendo isso ou não. Desde que você esteja em obediência ao Senhor, desde que você esteja fazendo a vontade do Senhor, você será abençoado, independente disso ou não. Agora, se você quer receber algo nesse sentido, você vai ter que começar a falar o que você fez. Por quê? Alguém escuta, se sente comovido, se sente tocado, e às vezes essa pessoa vai e te dá um carro novo, por exemplo. Você deu uma moto, ganha uma moto nova, deu um carro usado, ganha às vezes um carro novo, mas porque aquela pessoa que às vezes tinha condição naquele momento se sentiu tocado por aquela disponibilidade sua e te presenteou, né? Então, é dessa forma. Se você for agir dessa forma, às vezes, e não é garantido também, não é garantido, porque isso é voluntário, a pessoa faz quando, onde, como e por que ela quer. Não é 100% garantido. E é muito bom a gente ter sabedoria para ofertar e não deixar que ninguém domine as nossas vidas, nos estimulando a uma ambição desnecessária. Porque, como eu disse, se você contribuir por ambição uma quantia grande, você vai ter que começar a falar sobre aquilo com várias pessoas, em vários lugares, porque em algum lugar ou outro, às vezes, alguém pode se sentir tocado e reparar aquela suposta, como que eu posso falar? Supressão, aquilo que você tinha e perdeu, não é que perdeu, você ofertou, porque foi de livre, espontânea vontade, né? Mas quer como se fosse te restituir e te presentear com algo melhor. Isso é isso aí. Então, de outra forma, Deus vai te abençoar de qualquer maneira. Independente se você der carro, bicicleta, moto, em qualquer lugar que seja, em qualquer obra que seja, Deus vai te abençoar de qualquer maneira. É importante nós não termos ambição na hora de ofertar. E também é muito importante nós não sermos mãos de vaca, não ser sovina também, que também é outra coisa que não é adequado para quem quer prosperar. Nós devemos ser conscientes e agir com consciência. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele falou: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por força nem por necessidade, mas por amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, Deus ama o que dá com alegria, e você precisa contribuir segundo propôs no seu coração. Não deixe que ninguém te obrigue a fazer algo que está fora do seu alcance. Não deixe que ninguém estimule a sua ganância, a sua ambição, para que você dê para receber. Se você for dar para receber, pode dar com a intenção de falar sobre aquilo. Aonde quer que você for, com quem você se encontrar, você fala sobre aquilo. Eu dei, tal e etc. Porque alguém vai comprar aquela ideia, alguém vai entender aquela situação e vai querer te recompensar. E é isso aí. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Eu sei que é um assunto muito pesado e às vezes muitos vão ficar contrariados com o que eu estou falando, mas eu quero abrir os seus olhos para que você não seja enganado, para que você não seja enfraquecido. A teologia da prosperidade existe, a prosperidade bíblica existe, mas os excessos são condenáveis. Então, fica essa importante lição para o seu coração. Contribua por gratidão e não por ambição. Deus o abençoe, a abençoe. Um grande abraço na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, abençoe todos que ouviram essa mensagem. Abençoe a todos aqueles, Senhor, que ao ouvir esta mensagem perceberam que em alguns momentos fizeram ofertas, fizeram doações por ambição, desejando algo em troca, algo de muito valor, e às vezes ofertaram além das suas posses, além das suas forças naquele momento. Às vezes ficaram sem o seu carro, sem a sua moto. Muitas às vezes pode ter ofertado casas e outras coisas. Senhor, eu sei que o Senhor recompensa cada um. E eu sei que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam, Deus. Senhor, eu te peço que abençoe a sinceridade de cada uma dessas pessoas. E nos ensine, Deus, a usar os conhecimentos da Tua Palavra, a teologia da prosperidade, para o nosso bem, para o bem da nossa igreja, para o bem do nosso país, do nosso próximo, de uma forma inteligente, Senhor, agindo com sabedoria, força e fé. Que Deus abençoe a você. Tenha um ótimo, um excelente, um maravilhoso dia. Deus o abençoe.